Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a este podcast. Hoje iremos falar sobre o livro Dizer o Testemunho, volume 3, organizado por Wander Sebastião Martins e Wander Torres Costa. Esta obra reúne parte dos artigos de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, publicados na Folha de São Paulo, de 2 de janeiro de 1993 a 27 de dezembro de 1997. Dom Luciano foi uma figura extraordinária que marcou a história da Igreja do Brasil e da Igreja Particular de Mariana no século XX e início do século XXI. Os seus artigos revelam sua profunda sabedoria, o seu refinado conhecimento filosófico-teológico, sua invejável sensibilidade humana e social, sua visão eclesial equilibrada e, acima de tudo, a sua inenarrável experiência de Deus. Dom Luciano conseguia, abre aspas, ver Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Fecha aspas. Meu nome é Andrei.
E eu sou o Luiz Eduardo.
Esse é mais um episódio do Projeto Memória, conhecendo a história da Arquidiocese de Mariana e de Minas Gerais. No episódio de hoje, leremos dois artigos de Dom Luciano do referido livro Dizer o Testemunho, volume 3.
Tendo em vista a preparação para o Jubileu da Esperança no próximo ano, 2025, nós decidimos escolher os artigos de Dom Luciano Mendes, da referida obra, que também tocam nesse assunto, mas lá no ano 2000. Vejamos sobre a preparação do Jubileu para o ano 2000. Este artigo encontra-se na página 180, do dia 8/6/1996. E assim escreve Dom Luciano. Ano 2000. Aos poucos vai se difundindo entre nós a percepção de que estamos nos aproximando do final do século. Não se trata de incrementar os prognósticos de videntes e adivinhos ligados, às vezes, há previsões pessimistas que intimidam e alarmam o povo. É preciso, pelo contrário, usar da confiança em Deus e da liberdade para construirmos uma sociedade sem ódio e violência, na qual justiça e paz se abracem. A Igreja, sob a inspiração do Papa João Paulo II, caminha com esperança rumo ao ano 2000 e se prepara para celebrar o jubileu bimilenar do nascimento de Jesus Cristo. É o maior evento de nossa história da salvação. Pela encarnação, a pessoa do Filho de Deus assume a natureza humana e habita entre nós. A celebração do ano 2000 se reveste de especial solenidade pela proclamação do grande jubileu. As raízes do jubileu encontram-se nos livros do Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que convida o povo a rever o cumprimento da aliança com Deus. Era ano santo, de graça, perdão e reconciliação. Os prisioneiros e escravos recebiam a liberdade, as dívidas eram perdoadas e a justiça devia ser restabelecida, especialmente em benefício dos pobres. O povo se alegrava e louvava a Deus. A palavra jubileu provém de Jóbel, chifre de carneiro, que era usado como trombeta e cujos toques festivos convocavam o povo para a celebração. O profeta Isaías, no capítulo 60, versículos de 1 a 2, refere-se ao Messias como aquele que há de proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo, na sinagoga de Nazaré, levantou-se e leu o texto e aplicou-o a si. Ele vem nos trazer a graça divina e ensinar-nos a amar. Nos séculos precedentes, muitas vezes foram proclamados pelo Santo Padre anos jubilares, com notáveis frutos espirituais. No entanto, o jubileu do ano 2000 será, sem dúvida, o mais importante até hoje, pela preparação que está sendo promovida com entusiasmo em toda a Igreja. Poderá ser um momento privilegiado de uma profunda conversão para os cristãos e a humanidade. Cabe a cada um de nós rever a própria vida, à luz do projeto divino da salvação, e procurar, com a graça de Deus, emendar-se de suas faltas. Há pecados graves que ofendem a Deus e ao próximo, e precisam ser erradicados para resgatar o projeto divino desvirtuado. Eis aí o trabalho espiritual a ser realizado, a fim de que já nessa vida possamos nos aproximar do ideal que Cristo nos aponta com seu exemplo e ensinamento. Dois pontos são fundamentais. O primeiro é o de nos empenharmos para que todos, como filhos de Deus, tenham condições dignas de vida, superando as gritantes desigualdades e injustiças sociais. Aqui se inserem as campanhas contra a fome e a miséria. Outro ponto é o da coerência com os ditames da consciência, respeitando o valor da vida humana, desde a concepção até o término natural de sua existência nesta terra. A santidade e firmeza do vínculo conjugal e familiar, e em especial, impedindo os abusos sexuais e sevícias contra crianças e adolescentes. O ano 2000 poderá ser o início de uma nova época para a humanidade, na medida em que, com a graça divina, os cristãos tiverem a coragem de testemunhar o mandamento do amor e de expressá-lo de verdade nas atitudes pessoais e comunitárias.
Nas páginas 206 e 207, Dom Luciano escreve sobre o Jubileu da Esperança, publicado em 15 de março de 1997. À medida que vai se aproximando o ano 2000, aparecem apreensões e até medo de que o mundo esteja para terminar. O anúncio do grande jubileu do ano da graça do Senhor, que São João Paulo II lançou, apresenta, pelo contrário, um otimismo sadio, fundado sobre a esperança cristã. A exemplo das palavras de João 23, na abertura do Concílio Vaticano II, devemos ter a certeza de que a, abre aspas, divina providência está nos conduzindo a uma nova ordem no relacionamento humano, que se orienta para o cumprimento dos desígnios superiores, fecha aspas. Deus tudo dispõe para o nosso maior bem. O fim deste século acontece em meio a sofrimentos, ameaças à vida, antagonismos étnicos, ideológicos, conflitos armados, hordas de profúgios, errantes e banidos da própria pátria, povos na miséria, mercados de droga e de abuso sexual e tantas outras mazelas morais e sociais. No entanto, são fortes os sinais de esperança, a consciência maior da dignidade da pessoa humana, da liberdade, dos direitos e deveres, o respeito às diferenças culturais, a comunicação e múltiplas expressões de solidariedade entre os povos. A Igreja descobre e assume sempre mais a missão de colaborar na construção de um mundo fraterno. Esse ideal não será alçado apenas pelas forças meramente humanas, pois requer constante esforço de conversão, emenda das próprias faltas, exercício do perdão, esquecimento das ofensas, paciência nas adversidades e outros atos de virtude que não se realizam sem a graça de Deus. Pertence à esperança cristã ter a certeza de que o auxílio divino nunca faltará. Há, porém, uma força maior na esperança que deve caracterizar e iluminar a entrada do terceiro milênio. De que adiantaria todo o esforço para transformar a sociedade e torná-la justa e solidária se tudo terminasse com a morte? A esperança cristã se fundamenta na promessa de Deus e na certeza da ressurreição de Jesus Cristo, que vencendo o pecado e a morte, nos garante a vida eterna e feliz. O grande jubileu é um ato de fé no amor de Deus, que se revela plenamente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Daí nasce a misteriosa energia que deve dinamizar a nossa vida terrena e todo o esforço em prol da justiça, da concórdia e da paz. Há uma relação direta entre a coragem e constância em promover os direitos humanos e a confiança na palavra de Deus, que nos criou para a felicidade. O tempo da Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa e alimenta a esperança no meio das vicissitudes da vida, ajudando-nos a perceber, com os olhos da fé, o verdadeiro sentido dos acontecimentos. As alegrias sustentam-nos no caminho e antecipam a promessa. As provações suportadas com amor unem-nos à paixão de Cristo para a salvação dos irmãos. À luz da esperança cristã, procuremos erradicar a fome, lutar pela saúde dos enfermos, promover a família, o trabalho, a paz, com especial atenção aos pobres, aos encarcerados e a todos os excluídos. Mas empenhemo-nos, ao mesmo tempo, em fixar os olhos em Cristo ressuscitado, para descobrir que, além do câncer e da AIDS, da miséria e da injustiça, existe a certeza do encontro com Deus e da vida eterna e feliz. A esperança não decepciona. Romanos 5:5. A escolha desses dois artigos de Dom Luciano no livro Dizer o Testemunho, volume 3, sobre o ano 2000 e o Jubileu da Esperança, se insere no contexto atual, no qual o Papa Francisco convocou, pela bula de 9 de maio de 2024, o Jubileu Ordinário da Esperança, para o Ano Santo de 2025.